CBN Inovação.
Um novo agregado da família CBN, professor Agliberto Chagas, chegou, quinta-feira, já domina o espaço, toma conta, manda e desmanda, impressionante, 16h, podcast Inovação com o professor Agliberto Chagas. E agora vem assim, não, vou participar ainda do seu programa lá, do Marcelo, porque eu gosto de vocês.
Vou dar uma palhinha ainda lá, vou quebrar o nosso galho.
Professor Agliberto Chagas, bom dia, professor. Não veio o áudio do professor Agliberto Chagas.
Eu acho que falta clicar aquele botãozinho que fica na frente da tela do professor.
Daqui a pouco vamos. Paulinho já está acertando os detalhes. Não, mas a gente fala assim e brinca, e a gente tem uma questão muito séria em relação, né, à própria CBN, ao grupo de trabalho, que são pessoas completamente, altamente competentes, mas realmente é uma família que se faz presente aqui no grupo CBN Vale. E a questão da inovação, quando se fala que é indispensável, e a gente brinca com o Agliberto, que desde que eu entrei aqui, o Agliberto é o nosso comentarista, é o nosso colunista sobre tecnologia e inovação. E ele traz muitas informações que são importantes. E foi conversado hoje aqui, até mesmo com o secretário, né, de Jacareí, que a inovação não é única e exclusivamente a tecnologia. É uma série de ações que a gente pode tomar no dia a dia que podem modificar uma situação.
Não é à toa que o tema inovação na cidade da inovação, São José dos Campos, na cidade da tecnologia, do empreendedorismo, temos um quadro especial criado justamente para debater esse assunto com mais profundidade ainda, né? Que é o quadro podcast CBN Inovação, ao ar toda quinta-feira, a partir das 16h, com o professor Agliberto Chagas, trazendo pessoas que fazem a diferença e mostrando um outro lado também dessas pessoas, um lado mais humano, né? Porque como o professor já disse, às vezes parece que quando você fala de um cientista, de um empreendedor, você está falando com aquele rapaz quadradinho, aquele nerd. Não, a pessoa é humana, a pessoa tem família, a pessoa tem ideias, e é isso que ele discute no programa.
E o quadro hoje, CBN Inovação, vai falar muito sobre a inovação no agronegócio. O Marcelo Rocha não é, eu sou noveleiro. Agora já estou assistindo a nova novela das nove, Terra e Paixão.
É mesmo?
E lá tem o Tony Ramos, né, que quando é o proprietário lá, um latifundiário, tem hectares, milhares, uma terra gigantesca. Né? E a única coisa que eu olho, eu sei que a tecnologia chegou para facilitar a vida de todos, né? Porque o plantio é feito de maneira mais rápida, a colheita, o ensacamento, a distribuição, hoje a logística é muito rápida. Mas o que se perdeu de mão de obra, né? Porque o maquinário que é utilizado, você pega aquelas máquinas gigantes que, entre aspas, eu não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, mas que, entre aspas, eu entendo, precisava antigamente de 10 funcionários, no mínimo, para realizar aquele tipo de trabalho. Hoje, uma única máquina, 10, claro. Eu devo estar até sendo bonzinho,
você tá
generoso.
Sendo muito bonzinho. E quem não se lembra daquelas pessoas lá com facão, colhendo cana, no pé da cana, de centenas de pessoas, assim, fazendo um trabalho árduo, debaixo do sol. Ou seja, são pessoas que tinham empregos, mas era um tipo de produção para o empreendedor, para o dono do negócio, que levava um tempo a mais, né? Hoje não, hoje o equipamento, a tecnologia faz com que o desenvolvimento seja sensacional para quem trabalha com agronegócio.
E tem essa questão, né? A gente sabe que, logicamente, o professor Agliberto Chagas vai falar sobre isso. E ontem mesmo apareceu uma reportagem lá no Jornal Nacional, uma reportagem feita, né, pelo Rogério Correia, aqui da nossa co-irmã TV Vanguarda, a respeito de pesquisadores da nossa região que desenvolveram um drone que é capaz de carregar sementes que são utilizadas para reflorestamento de áreas, né, que foram totalmente devastadas, ou pela própria agricultura, pela ação do homem, ou pela própria natureza, mas existe uma série, né? Essa questão de variáveis do solo, clima, fertilizante, E essa criação feita por estudantes, né, por pesquisadores aqui da nossa região do Vale do Paraíba.
Interessante isso, porque olha só como é a diversidade da tecnologia quando a gente fala de meio ambiente, né? Nós temos tanto o desenvolvimento da tecnologia para a produção de alimentos, como também do reflorestamento. Já tivemos casos assim, já estou tentando lembrar o nome de uma família que adquiriu um terreno, que você pega uma foto, você olha a foto do lado da chácara totalmente devastada, terra seca. E essa família foi, ao longo dos anos, reflorestando. Hoje, aquela casinha, você pega uma foto de 20, 10 ou 15 anos depois, um verdadeiro parque. Por quê? Porque essas pessoas tiveram com o cuidado de reflorestar aquele local. E imagina isso com o uso da tecnologia, podendo levar sementes locais onde não é possível o acesso, fazer o reflorestamento de plantas da nossa mata nativa. Ou seja, a tecnologia no nosso local, no nosso país, sempre à disposição. E nosso país, que é um país ambiental, que tem recursos naturais, precisa cada vez mais desse tipo de recurso, que é o que o nosso querido professor vai nos contar agora.
Não é o nosso rei do gado, é o nosso rei do milharal, professor Aglibert Chagas, que está conosco, contato restabelecido. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo, os nossos internautas, o Lima aí, todo mundo, ouvintes, né? É isso aí, o agro cada vez mais potente agora na novela de novo, né? Depois do Pantanal, agora tem aí Terra e Paixão, aí o Fernando já deu o spoiler todo aí da trama toda, né, da novela. E na verdade, o agro é fazendo uma grande revolução no Brasil. Essa revolução, ela chega aí umas duas décadas atrasada, mas ela está vindo com tudo. Eu listei algumas questões aqui que são importantes, que na minha opinião e na opinião aí dos diversos especialistas e comentaristas, articulistas aí desse setor. A primeira coisa é a seguinte: o agro, ele, como o nome diz, né, ele está lá na zona rural, ele está lá nas áreas de produção, e geralmente esses lugares são lugares que não tem infraestrutura que já tem na cidade, não tem energia elétrica suficiente, não tem rede de comunicação, tem uma série de deficiências que acabam não conseguindo trazer a mesma produtividade que nós temos na cidade para o campo. E aí, o que o agro está fazendo agora? Mecânica de precisão, portanto, ele está levando infraestrutura para gerar mecânica de precisão, que é um grande desafio que o agro tem, porque ele precisa fazer as coisas mais, perder menos área de cultivo, perder menos produtividade, né? Menos colheita e uma série de coisas aí. Então ele precisa ser mais preciso. Isso significa o quê? Aqueles grandes tratores que antes dependiam de uma, duas, três pessoas para fazer, para dirigir, agora ele faz isso com um drone, faz isso com um joystick da casa dele, porque eles são precisos, eles estão com GPS percorrendo lá toda a área plantada ou de colheita. Com isso, melhora a qualidade, diminui custo, é mais produtivo e fica mais sustentável também. Tudo isso acaba gerando, no final, um agro mais competitivo no mundo. Nossos alimentos, nossos produtos aí chegam mais baratos, chegam com um custo mais adequado ao mercado. Nós temos visto que os drones, inclusive na novela você deve ter visto isso lá, um dos protagonistas usa o drone lá para fazer toda a análise lá de cima, né? Antes o cara tinha que entrar no meio do milharal e ficar procurando onde tinha lá as pragas e tal. Agora, voando, ele vai sobre o milharal e consegue mapear onde tem o problema e vai colocar defensivo agrícola ou algum tipo de reforço ali de toda a tecnologia que tem ali para a agricultura, especificamente naquele local. Sistema de irrigação inteligente. Antes era um caboclo que ficava lá com a mangueira lá o dia inteiro, né? Fazendo aguando as plantas lá, como diz aí, né? Agora não, agora o cara tem todo um sistema de irrigação inteligente e tal. Softwares, muito, muito, muito utilizado hoje na agricultura. E aí tem uma coisa que São José dos Campos, por exemplo, tem bastante. Você tem o INPE aqui, que tem o satélite lá em cima, gera imagem. Essas imagens vão para um software e esse software chega no agro lá e lá os especialistas agrônomos e todo mundo, ele faz todo o planejamento da colheita, do plantio, da colheita, enfim, de toda a safra. É possível, início da safra, você já saber quanto que ela vai ter de colheita. Genética animal e vegetal, você hoje define o tipo, quanto de leite vai dar, se é para corte, enfim. Biotecnologia também, um monte de coisa. Eu gosto muito da ideia por exemplo, da silvicultura, que o Marcelo estava falando, né? Você coloca as sementes em áreas devastadas e aí aquela semente ela tem uma proteção e a partir com o contato com o meio ambiente ali, ela vai soltando a energia que tem na planta ali dentro e acaba florescendo e vira uma árvore na frente, né? Isso não era possível antes, tinha que ter uma pessoa lá cavando um buraco lá com a cavadeira e tal, e aí era complicado. E por fim, os processos industriais automatizados, né? Automação industrial. Por exemplo, nos lugares onde é embarcado os caminhões, onde pega a amostra da colheita para ver se tem algum problema e tal, isso tudo hoje é automatizado nas grandes áreas aí plantadas. E nós temos uma coisa mais legal que tudo isso, né? É que o agro ele tem uma transversalidade, ele emprega na área de software, ele emprega na área bancária, ele emprega na área de serviço, ele emprega na safra, ele emprega na colheita, ele emprega na logística, ele emprega em tudo quanto é lugar, na comunicação. Então hoje realmente é um lugar bastante interessante. Obviamente que tudo isso, o grande desafio que nós temos pela frente é produzir mais com menos área e mais sustentável para que a gente pare de desmatar, para que a gente pare de degradar o meio ambiente, porque isso também é um outro desafio que está aí colocado para o agro que precisa ser enfrentado de cara aí, né?
É um desafio que vem pela frente, né? Que já é uma realidade, como disse o professor Agliberto Chagas, plantar mais, desmatar menos e recuperar áreas, né, que já foram Exatamente. Degradadas em razão do agro, que é fundamental, é necessário, é o que move esse país em termos de exportações, principalmente.
Né? Claro, e se todo esse movimento do agro tiver essa noção de importância do cuidado do meio ambiente, não tem falha, é sucesso absoluto, aumento de produção, controle ambiental, mas se não tiver um cuidado adequado e uma supervisão das forças do poder público, pode virar problema. A gente não quer isso, a gente quer realmente que o agro se desenvolva cada vez mais com mais respeito à natureza. E a gente vê, por um lado, né, Agliberto, tanto desenvolvimento, né, tanta facilidade, daqui a pouco vai ter aquele menino que fica jogando Minecraft em casa, botar o filho do dono da fazenda cuidando lá dos equipamentos de casa, no joystick, cuidando de tudo isso, de toda essa parte tecnológica, sozinho, os equipamentos, controlando sozinho. E tem a outra questão, que é a mão de obra que deixa de trabalhar no campo, que tem que ser reaproveitada no futuro, né?
Não existe, entre aspas, mais a figura do homem do campo, né? Para os grandes latifundiários, logicamente, o grande plantador não tem toda essa tecnologia, esse maquinário disponível, né, professor?
O grande desafio hoje, na verdade, que eu penso, é justamente isso, né? Você fazer que o agro consiga produzir mais aonde já existe área de plantio. Nós não temos mais necessidade hoje, com toda a tecnologia que nós temos, de desmatar mais, de degradar mais rios, etc. Não, a gente já pode, com essa quantidade, que é enorme no Brasil, nós temos mais de 20% dos 8.511.000 quilômetros quadrados do Brasil agricultável. Então não precisa, você pegar a produtividade de Israel, que está no meio do deserto, pegar a produtividade da Califórnia, pegar a produtividade da Sophie Antipoli ali da França, aquelas regiões onde a produtividade é alta, você vai ver que realmente o Brasil está atrasado nessa questão. A gente precisa preservar mais. E por que a gente precisa preservar mais? Porque nós temos uma reserva natural planetária, né, do planeta Terra está aqui no nosso país. Então a gente precisa, se somar Brasil, Indonésia e uma parte da África, você vai ter aí quase metade das reservas naturais do mundo estão nessas regiões. Então, é possível produzir alimento com tecnologia, é possível produzir alimento saudável e sustentável sem precisar degradar mais, né?
Perfeito. Professor Agliberto Chagas, olha, um bom trabalho nesta terça-feira, né? Vai assistir a novela Terra e Paixão, que eu já vi que ele também acompanha, porque ele contou detalhes da novela que eu lembro, lá do Cauã Raymond, vendo se tinha lá a área de plantio. Não de plantio, desses bichinhos na lavoura, né? Então, eu sei que o professor acompanha a novela.
A última que eu vi foi O Rei do Gado. Pra você ter uma ideia.
E a última que eu vi foi Pantanal. Depois veio a novela, que já terminou, já assisti. Tem outra e vou assistindo, uma atrás da outra. Professor, quinta-feira tem mais. CBN Inovação Podcast, aqui às 16h. Até quinta-feira, professor.
Espero todo mundo lá no podcast, vai ser bacana, né? Essa semana, como todas tem sido, e vai ser mais uma oportunidade de a gente mostrar os nossos valores aqui da região.
Com quem vai ficar, Aline? Com o Cauan Raymond, com o filho do Tony Ramos, ou não? Isso aí a gente discute uma outra hora, né? Eu acho que deveria ficar com o menino que está ajudando lá na recuperação do plantio. Mas
se quiser, pode.
Não é, professor?
Meu Deus.
Só no começo a novela ainda. E o italiano fajuto que tem lá. Fica para depois. Podcast Inovação, na quinta-feira, às 16h, com o professor Agliberto Chagas.
CBN Inovação.